jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, dia 26 de maio de 2017. Aqui comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick. Boa tarde, boa sexta-feira a todos os nossos ouvintes e internautas, aos nossos amigos do Rio de Janeiro.
Também com a gente lá no Rio de Janeiro, primeiro o nosso Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick? Oi, Vera. Oi, Carlos Andreasa. Queridos amigos da Jovem Pan, vamos lá.
Vamos com tudo, Carlos Andreasa.
Vamos com tudo, Patrick Santos. É sexta, mas no Brasil não tem final de semana.
Pois é, então vamos direto aqui aos nossos destaques de agitadíssimo, né? Mais um incêndio no governo Temer. Na tarde desta sexta-feira, Maria Silvia Bastos Marques pediu demissão da presidência do BNDES. O PMDBista também enfrenta hoje uma outra notícia negativa, né? O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao ministro Edson Fachin para ouvir o quanto antes o presidente da República no inquérito aberto, a partir da delação da JBS. E sobre essa delação dos irmãos Batista, o ministro Gilmar Mendes defendeu que a homologação dos acordos seja submetida ao plenário do Supremo. Vem polêmica por aí. Aqui em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin disse que Fernando Henrique Cardoso e o senador Tasso Gereissati são grandes nomes para uma possível eleição indireta. Fernando Henrique Cardoso já disse que não quer. E a sexta-feira também teve mais uma fase da Lava Jato, a 41ª. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes. E também hoje, o álbum Sgt. Pepper's dos Beatles completa 50 anos, Vera Magalhães. Sobre essa obra, olha só, o 3 em 1 quer saber: o Sgt. Pepper's dos Beatles é o maior álbum já lançado na história? Esta é a pergunta aqui hoje para os nossos ouvintes no WhatsApp. Eu tenho certeza, e acho que a Vera tem absoluta certeza disso. Então, só passando o número aqui, 11, né? Você que está fora de São Paulo, fala de fora de São Paulo, 931170620. 931170620. Estamos em AM e FM nos aplicativos para smartphones e tablets. E só reforçando, né, Vera, muito importante que as pessoas se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br/jovempan. 3 em 1. E aí você passa a acessar também o jp.com.br/3em1 para assistir todos os programas. Você vai ser notificado, claro, e já temos aí mais de 35 mil inscritos no nosso canal. Bom, gente, vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Claro, agora à tarde, né? Maria Silvia Bastos Marques pediu demissão da presidência do BNDES. Ela foi a primeira mulher a comandar o banco. Em carta aos funcionários, Maria Silvia informou que o afastamento acontece por razões pessoais. Segundo ela, o diretor Ricardo Ramos assumirá a presidência interina do BNDES. Por que ela está deixando? Por que a Maria Silva está deixando o BNDES, Vera Magalhães? Vamos falar aí.
Bom, enfim, ninguém sabe direito ainda. A notícia pegou o governo de surpresa, porque era tudo que ele não podia esperar, né? Uma baixa na equipe econômica, que é a única que ainda mantém alguma credibilidade nesta fase de derretimento do governo, de derretimento dos apoios. Na verdade, o banco estava na mira da Polícia Federal, alvo da Operação Bullish. Estava com vários funcionários que foram conduzidos coercitivamente ou presos ou estão sendo investigados. E ela, Maria Silvia, sob cobrança pelo fato do BNDES ter feito, não no governo Temer, mas no governo Dilma, as transações que fez que levaram a JBS a virar o que virou. E agora, com a delação da JBS, muita coisa vai vir à tona sobre o banco. Junte-se a isso o fato de haver uma restrição de crédito e o banco ter mudado totalmente a política de concessão de crédito e estar enfrentando reclamações dos empresários por isso, esses mesmos empresários que se retirarem o apoio que ainda dão ali com má vontade ao Temer, ele cai de vez, aí você tem um caldo de cultura para uma executiva que está sob pressão, que, na verdade, deu um voto de confiança ao Temer, voltando ao setor público. Ela já tinha atuado no setor público no governo Fernando Henrique, mas estava no setor privado há muito tempo, e agora está nessa situação. Então, a gente ainda tem que esperar o desenvolvimento dos fatos, tem que esperar para ver o que vem por aí. Mas é uma baixa que o Temer não podia ter neste momento.
Ô, Adriaza, esse é o fato político aí da semana, não? Acho que sem dúvida nenhuma, né? Como é que você viu aí essa notícia bombástica agora à tarde?
A Vera disse, né? Ela estava sob imensa pressão dos tradicionais mamadores das tetas do Estado. Né? Aquelas tetas que tiveram mais fartas do que nunca durante os governos do PT, sobretudo o governo Dilma, né? O governo da explosão dos campeões nacionais e também da debacle, né? Da queda deles. A pressão era grande sobre ela. Mas não importa, a rigor, para o fato político, o motivo da saída dela. Importa a interpretação. E a interpretação é simples. Você acabou de dizer, é o mais duro golpe no governo Temer da semana e logo na sexta-feira, né? Com os mercados ainda abertos. É um golpe duríssimo. Os vagabundos vão lá para a esplanada, botam fogo nos prédios, quebram tudo. Isso não tem impacto nenhum sobre o governo Temer. É, a rigor, politicamente bom para o governo. Embora o governo não tenha sabido capitalizar. Isso não. Isso é um golpe duro. Vocês têm percebido nos principais jornais, eu tenho notado, diariamente, páginas duplas, páginas inteiras dos jornais com entidades patronais ou empresas, grupos empresariais, fazendo propaganda de desagravo, pedindo que o Brasil avance. Isso é um sinal de cansaço do empresariado diante do governo. Essa saída da Maria Silvia, que era uma espécie de gota de credibilidade no deserto, do deserto absoluto, do descrédito, essa saída bota gasolina, né, nesse fogo, né? É um sinal, talvez a senha, para um desembarque do setor empresarial, que muito mais do que o PSDB, que o DEM, que o PPS, é o principal sustentáculo do governo. É a expectativa das reformas. Essa saída é um golpe político duríssimo no governo Temer.
Concorda, Marcelo Madureira?
Eu concordo em parte. Eu acho que essa saída da Maria Silvia, ele tem um gosto, um gostinho, que é o seguinte: o Temer está fazendo de tudo para não largar o poder, para não ser apeado daquela cadeira lá no Palácio Planalto. Assim como ele negociou a Surrelfa, né, escondido com o Joesley, ele também deve estar continuando negociando direto, né, com todos os segmentos e setores que se disponham a tanto para continuar lá no Planalto. Eu vejo essa saída da Maria Silvia como resultado desses ataques. Ela já vinha, como disse o Andreasa, sob forte pressão dos setores mais atrasados no nosso empresariado, esse pessoal que não sabe ser competitivo, que não são empreendedores, querem viver só das tetas do governo. Isso o Andreasa já disse muito bem. Esse pessoal não se acertava com a Maria Silvia, que fazia uma gestão firme, uma gestão dura, dentro do BNDES. Por outro lado, ela já encontrou a casa bagunçada, né? A casa variada por conta de 13 anos e meio de sociedade suja, PT-PMDB. Ela tentava colocar um pouco de ordem naquela casa, onde você teve uma mudança cultural interna muito grande, né? Ela encontrava também muitas resistências internas, inclusive das últimas investigações da Lava Jato, que atingiram alguns funcionários do banco, que podem ser considerados, aí é um caso da justiça averiguar, corresponsáveis dessas operações altamente danosas para a sociedade brasileira. Então, essa saída da Maria Silvia, ela pode ser indiretamente um ataque também à Operação Lava Jato, né? Pode ser um ataque à política econômica do governo, pode ser um ataque a tudo que você tinha de estruturante no Brasil, né? Da parte saudável que você tinha do governo, né? E que está sendo agora objeto de barganha do Michel Temer, que quer porque quer, né? Mesmo porque ele sabe que se sair dali sem negociar nada, vai direto para a prisão, é preso. Então, a situação é essa. A cada dia se aprofunda a crise. Esse sintoma, realmente, da saída da Maria Silva foi importante e surpreendente.
E em nota agora há pouco, o presidente Michel Temer manifestou um profundo, um profundo agradecimento à Maria Silva, mas a situação dele vai se complicando, né?
Vai se complicando.
Falta agora o parente, né?
Pois é, as últimas conversas que eu tive com vários agentes políticos aí, players importantes dessa discussão sobre ele, se ele tem condições ou não de se manter no cargo, diziam que a permanência do quarteto mágico ali da equipe econômica era condição sine qua non para ele conseguir reconstruir essa governabilidade, Patrick. Era
essa olhadinha que a Beradela deve estar recebendo informação.
Ilan Goldfan, a Maria Silvia e o Pedro Parente. Era esse quarteto. Então, era um quarteto que já está desfalcado de uma das suas pernas. Esses outros também não vão empenhar o seu nome, a sua credibilidade num governo que está bichado, que está carcomido de cupim. Uma parte da razão dela sair, certamente, é não se atrelar a um governo que está derretendo. Se os outros tomarem o mesmo caminho da roça, com quem o Temer fica? Fica com Eliseu Padilha e Moreira Franco. Isso não é suficiente. Diga, Andreasa.
Então, a saída da Maria Silva só não é pior do que aquela do Pedro Parente, caso acontecesse, né? Em termos de empresas estatais. Agora, isso tudo só acontece porque o BNDES existe, né? Porque o BNDES é uma empresa pública, uma estatal. Se fosse privatizado, se tivesse a serviço de verdade da iniciativa privada, com gestão privada, como deveria ser, um monstrengo desnecessário ao Estado, isso não estaria acontecendo. Não haveria o impacto que há no mercado, essa crise agora, agravamento de crise sobre o governo. Tem que vender, aproveita e vende.
Fala, Amador.
Andreasa. Eu acho que é pertinente, é bom você tocar nesse assunto. O que tem que se discutir, assim que possível, é a existência do BNDES na atual situação da economia brasileira. Quando o BNDES foi criado, há 65 anos atrás, a realidade da indústria brasileira era outra, da economia brasileira era outra, da agroindústria praticamente era incipiente, enfim. O BNDES, de repente, já cumpriu o seu papel. Então, ele, de repente, deveria mudar realmente a sua concepção, ou mesmo até, se for o caso, se for avaliado, ser extinto. Mas que o BNDES cumpriu um papel importante na construção da base industrial brasileira, né, da nossa agroindústria, da infraestrutura, isso não tem dúvida nenhuma. Agora, concordo com você. Há que se examinar na atual situação da economia brasileira. Não, esquece a crise, fora disso, se o Brasil estivesse normal, se ainda faz sentido ter um órgão do tamanho do BNDES como órgão de fomento. Tem toda a razão.
Também acha, Vera?
Não, eu acho que não tem condição do Temer fazer essa transição. Ele não tem a menor possibilidade de vender o banco agora ou de mudar o seu escopo.
Agora ele não vende nem um banco de casa.
Exato, ele não tem condição de mexer em nada do governo. Ele no máximo vai ficando ali, bate o ponto no palácio à espera do que vai acontecer. Bom. Mas no governo de 2018, que a gente espera que seja o da reconstrução do Brasil, que vai pegar aí os escombros do Brasil legado por Lula, Dilma e Temer, aí sim eu acho que a gente tem que rediscutir esse modelo, que não faz sentido nenhum. É uma coisa da época do Brasil grande, Brasil getulista, Brasil JK, sei lá o que, BNDES, essa altura do campeonato, zero sentido.
Bom, vamos continuar com temas importantes, polêmicos. O ministro do STF, o Gilmar Mendes, decidiu colocar ainda mais fogo na crise causada pelas delações da JBS. Nesta sexta, Vera Andreas e Madu, o ministro Gilmar Mendes defendeu que a homologação dos acordos dos donos da JBS seja submetida ao plenário do Supremo. Ele ressaltou que, apesar da lei determinar que a validação seja feita pelo juiz responsável, em caso de tribunais colegiados, isso deveria ser submetido aos demais ministros. Eu começo com você esse tema, Andreasa. Como é que você viu aí o Gilmar trazendo mais polêmica, né? Enfim, não sei se o Fachin deve estar... Não sei como é que está o cruzamento ali, a hora que eles se cruzam ali no Supremo, viu? Não deve estar fácil. Fala.
Gilmar hoje atacou dois pilares fundamentais da Lava Jato, né? O Estatuto da Delação e a condenação,
exato,
em segunda instância.
É, que a gente vai falar também.
Os pilares mais importantes. É, eu aliás considero a possibilidade de condenação em segunda instância o mais importante pilar da Lava Jato. Sem isso, a delação perde força. Relativamente ao que ele propõe, para ser bastante claro, e evidentemente ele está atentando contra o Fachin, né, nas duas questões, sobretudo nessa, ele não diz que o plenário da corte ele diz que a plenária da corte é a última voz, mas que o juiz, o primeiro, monocraticamente, pode homologar a delação. Não significa, então, portanto, que só o plenário possa fazê-lo, não. É possível, por exemplo, que o Fachin homologue uma delação e que, portanto, uma vez homologada, ela passa a valer, correto? Ele não está mudando isso. O Fachin homologa, a delação está valendo, mas depois precisaria ser confirmada pelo plenário da corte. É uma provocação ao Fachin? É evidente que é. Uma provocação ao lance dos habeas corpus, né? Aquela decisão dele de tirar da segunda turma e levar ao plenário, o Gilmar propõe a mesma coisa. Agora, impacta decisivamente? Essa é uma questão que eu quero até propor para os meus colegas. Impacta decisivamente a delação? Eu, pessoalmente, acho que não. Acho que não muda nada. O Fachin continua homologando e depois tem que submeter ao plenário e de modo geral, para ser aprovado. É só uma provocação dessa casa da mãe Joana em que, de alguma forma, se configurou o nosso Supremo.
Vai, Vera.
Não pode, no meio do processo todo, o Gilmar propor tantas ações com o endereço certo, né? Esse endereço certo é, vamos propor aqui um cercadinho e nele confinar a Lava Jato, porque a partir daqui ela vai se tornar uma coisa inócua, água com açúcar, sem esses pilares a que o Andreasa se referiu. Eu acho que não é o momento para mudar isso. Não pode mudar as regras do jogo no meio dele, com ele em andamento. Então, eu acho que isso não faz sentido. Espero que o Supremo tenha juízo para não ficar mexendo assim com os barbantes da crise no meio do negócio.
Ô, Madu, você acha que o Supremo vai ter juízo nesse momento?
Eu queria falar do Gilmar Mendes, na verdade, né? Porque o Gilmar Mendes, ele está parecendo a falecida Dercy Gonçalves, está parecendo o Chacrinha do Supremo, né? Ele fala mais na mídia, ele fala mais em rádio, televisão e jornal do que no plenário lá da mais alta corte do Brasil. Eu vejo, eu percebo uma intenção clara do Gilmar Mendes de fazer um acordão com relação à Operação Lava Jato. Eu vejo ele totalmente alinhado com Lewandowski, com Dias Toffoli e com todo esse pessoal aí que foi pego com as calças na mão. Ele está operando direto em favor disso. Ele, como juiz Suprema Corte, está falando demais. E quem fala demais dá bom dia a cavalo. Principalmente hoje, quando ele falou nessa questão de que não se pode prender condenado de segunda instância, né? Eu fico muito desconfiado que, juntando com o primeiro assunto, se você pegar todas as peças dessa semana, você vê que a Operação Lava Jato, você vê que o esforço que se faz no Brasil para se dar um jeito nesse país, para se combater a corrupção, para se botar gente importante da cadeia, está sofrendo um forte ataque. E eu acho que o seu Gilmar Mendes tem rabo preso.
Alguma coisa, Vera?
Não.
Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão ainda sobre a segunda instância, o que o próprio Andreasa colocou, né? Acho que é importante a gente falar. O Gilmar Mendes, portanto, voltou a defender que o Supremo reveja o entendimento que permitiu, né, as prisões a partir da condenação em segunda instância. Segundo ele, muitas decisões estão sendo revistas, abrindo espaço, né, para se debater a possibilidade de fixar a execução da pena a partir de decisões do Superior Tribunal de Justiça. Passo essa bola para você, Andreasa.
Então, aqui nesse programa, eu já falei e apanhei para burro de que eu acho uma discussão importante, tá? Mas não é agora. Concordo com a Vera. Não é nesse momento, com o jogo rolando, a bola rolando, que se pode discutir uma jurisprudência criada pela Suprema Corte com o voto do Gilmar Mendes. Não faz, o quê? 6 meses? 1 ano que isso aconteceu? Vá lá, por aí. É muito recente. É uma decisão muito recente para a qual ele deu um voto consistente. Criou-se, portanto, uma jurisprudência que está aplicada nesse momento e que é goste-se ou não, repito, eu acho que é algo que precisa ser discutido, tá? A possibilidade de amplo direito à defesa, a possibilidade de recurso. Mas, repito também, não agora. Não agora. Por quê? A condenação em segunda instância, o advento da condenação de segunda instância, em segunda instância, representa, eu vou repetir, o principal pilar da Lava Jato. O camarada que faz a delação, ele faz sob a pressão de que a impunidade acabou. É vantajoso fazer a delação, porque ele, se for condenado em primeira instância, muitas vezes faz a delação já condenado em primeira instância, ele está a um degrau de uma condenação, que o colocará na cadeia. Então, o que o cara faz? Delata. Se você retira isso, se revê isso nesse momento, é impossível não achar que não há uma intenção de golpear a Lava Jato. Por mais juridicamente correto que seja discutir essa questão, temos que discutir mesmo, mas não agora. Agora não é aceitável. Agora não.
Agora não, Vera?
Agora não, e eu acho que juridicamente a decisão tomada por maioria do Supremo e duas vezes tomada e depois confirmada, ela é perfeitamente condizente com o que dizem os códigos e condizente com o que acontece na maioria dos países civilizados. Não é aceitável que se volte aí no tempo, que se volte a um estágio em que poderoso não cumpre pena no Brasil. Porque quando não é poderoso, vai para a prisão provisória e fica lá ad infinitum. Quando é poderoso, recorre enquanto puder e não era preso antes dessa definição de que se prendia em segunda instância. Não vai ser possível convencer a opinião pública de que isso não tem um endereço certo. Não tem um endereço certo para os grandes políticos que estão fazendo agora a concertação para substituir o Temer, Lula entre eles, que está nessas conversas e que está na iminência de ter uma condenação em primeira instância e depois em segunda, provavelmente, não é possível que a sociedade vá engolir esse prato feito. Mas esse, gente, as pessoas estão testando os limites da cidadania, sabe? O Brasil está vivendo há muitos anos, pelo menos desde 2013, sendo testado diariamente nos limites que pode aguentar ser vilipendiado em suas condições de cidadania. Uma hora, isso entorna, vira um caldo de cultura realmente muito grave. Eu acho que os homens públicos têm que ter responsabilidade.
Madu.
Eu concordo com a Vera, os homens públicos do Brasil, eles estão esticando a corda além do que ela é capaz. A sensação que eu tenho é que esses cavalheiros e essas senhoras, eles não vivem no Brasil, ou então não vivem a realidade do povo brasileiro. Eles vivem numa espécie de redoma, né, infensos à violência, a todos os problemas cotidianos que os brasileiros vêm sofrendo por conta dessa crise que a gente está vivendo, né? Crise econômica, crise política, né? Crise de valores. A população vem sofrendo muito.
Probleminha aí na comunicação do nosso Marcelo Madureira. Patrick. Daqui a pouco ele... Oi, Adriaza. Vai lá para... conclua, por favor. Vai lá.
Beleza. Mas por quê? Por que o ministro Gilmar Mendes sentiu a vontade para avançar contra a delação premiada e a condenação em segunda instância? É uma questão importante. Porque as lambanças recentes do Janot, do Rodrigo Janot, procurador-geral da República, chanceladas pelo Fachin, enfraqueceram um pouco a posição da Lava Jato em Brasília. É exatamente por isso. A questão do áudio sem perícia, a fragilidade do acordo de delação dos Batista, vantajosíssimo. Aí você enfraquece, baixa a guarda para quem quer. Para quem quer enfrentar, diminuir a Lava Jato, vir com tudo. Então, é uma situação de causa e efeito. Não se pode vacilar como eles vacilaram.
Mas você veja aqui, Andreasa, as últimas ações do ministro Gilmar Mendes, antes dessa, que eu concordo, que foi uma lambança da PGR, já eram no sentido de limitar, ou pelo menos delimitar um espaço da Lava Jato. As decisões da segunda turma, de concessão de habeas corpus, antes do Fachin levar ao plenário a decisão sobre o Palocci, por exemplo. As decisões, as declarações dele a favor da lei de abuso de autoridade, os grampos que foram pegos agora, em que ele conversa com o senador Aécio Neves sobre a necessidade, a conveniência de convencer senadores tucanos a votar a lei que era proposta pelo Renan Calheiros. Então, ele já estava com essa pauta, ele já estava com este pensamento, sim, que pode ser até origem jurídica, e eu acho que tem, tá? Eu acho que a formação jurídica dele vai neste caminho, e também a inclinação política dele vai neste caminho. Eu acho que o Janot abriu uma brecha e agora eles vão tentar entrar com o bloco nessa brecha. A ver se vai ter sucesso.
Ele já estava nessa linha, já estava com esse propósito, houve uma baixa de guarda, vai para cima. Exatamente isso.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao STF autorização para a Polícia Federal interrogar o presidente Michel Temer, o senador afastado Aécio Neves e o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, além de outros citados na delação da JBS. Vera, o documento foi encaminhado ao relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin.
Pois é, o Janot alega que, como há investigados presos, o inquérito tem de correr num prazo mais rápido e a denúncia tem de ser oferecida rápido. Nunca vi ele usar esses argumentos antes. Tem várias e várias denúncias dele que estão esperando Godot ali há muito tempo, para não dizer esperando Janot. E alguns deles tiveram, desses inquéritos tiveram sim réus presos no início. Ele está demonstrando que está nervoso com essa operação. Ele sabe que extrapolou alguns limites, ele sabe que o Supremo vai rediscutir esse acordo da JBS, ele sabe que vai vir aí uma investigação sobre a CVM, da CVM, sobre os ganhos da JBS nos últimos dias. Ele sabe que isso está encoberto numa cortina de fumaça e que isso sim abriu um flanco para a Lava Jato difícil de sanar. O pessoal de Curitiba está bastante preocupado com isso. Eles acham também que a turma do Janot abriu um flanco perigoso, seja por esse acordo altamente benevolente, seja por aquela bola fora da quebra do sigilo, da conversa entre o Reinaldo Azevedo e a Andréa Neves, irmã do Aécio. Então, é um momento em que o Janot está na defensiva. Um cara todo dia fazer um artigo e todo dia fazer uma peça nova no processo, um cara como ele, isso não é normal, isso não é usual. Mostra que ele sabe que pisou na bola e está tentando consertar a situação. Acontece que o Supremo não está nesse mesmo timing dele nesse caso. Eu não vejo eles dizendo que o presidente vai ter de ser ouvido instantaneamente. Não acho que isso vá acontecer. Vamos ver aí como é que fica na semana que vem.
O que que vai acontecer, Carlos Andreasa?
A análise da Vera é primorosa. Tá? O Supremo já deixou claro, e faz todo sentido, que se espere a perícia da Polícia Federal sobre o tal do áudio, o maldito áudio. Tá? Áudio que acuou e que deixou ainda acuado, ele ainda está acuado, o Rodrigo Janot. Por que não periciou o troço quando recebeu? Por que aquele assodamento? Por que firmar aquele acordo de delação bizarro com os Batista? Um prêmio, né? A colaboração premiadíssima. Então, e as consequências? É muito importante e justo que a gente consiga separar o Ministério Público, que cuida da Lava Jato em Brasília, e é a Procuradoria-Geral da República, e aquele que compõe a Força-Tarefa de Curitiba, que também comete excessos, que também erra, é evidente que erra, mas que tem critérios. Mais critérios, que é mais cuidadoso, que não dá esses moles, que não é assodado. Às vezes dá algumas respostas políticas, mas mesmo assim, bem articuladas. O Janot, nesse caso, meteu os pés pelas mãos e está, desde então, tentando reconstruir uma narrativa para si. Ele está escrevendo mais artigo do que o presidente da OAB. É uma disputa. Quem escreve mais nos jornais para explicar? O presidente da OAB quer aparecer. Ele quer se defender. É isso, e tem motivo para se defender mesmo. Há muita coisa a ser explicada nesse troço. E nesse aspecto especificamente, o presidente Temer se deu bem. A pressão que havia no inquérito aberto pelo Fachin no Supremo contra ele diminuiu. essa pressão está controlada. Não será no Supremo Tribunal Federal, por ocasião dessa investigação, que o presidente Temer cairá, graças ao Janot.
Marcelo Madureira.
A questão toda do Brasil hoje, como vocês podem ver, é de timing, né? É o tempo, é o ritmo das coisas, né? Nem tão devagar que pareça a provocação, né? Nem tão depressa que pareça pânico. Ou seja, as nossas instituições, na verdade, elas são lentas demais, né, Andreasa? Vocês 30 dias para fazer uma perícia eletrônica, né? No, em pleno século XXI, me parece mais um exercício de retórica, mais uma boa desculpa para ganhar tempo do que qualquer coisa. A questão é, como já foi dito aqui, a corda está cada vez mais esticada. A tensão social é cada vez maior, né? Você mesmo hoje postou um vídeo horroroso aqui da cidade do Rio de Janeiro, um tiroteio, né? Em pleno centro da cidade. A tensão vai aumentando. Enquanto a gente não resolver esse imbróglio político, enquanto a gente não sair desse buraco, o Brasil não tem condição de voltar para os eixos, para uma vida razoavelmente normal. Agora, você tem todos esses ritos, você tem todas as nossas instituições, né, que pela sua origem ibérica, né, elas são lentas, são corporativistas, né, são burocráticas, né, usam do tempo para empurrar os problemas com a barriga. O problema é que os problemas vão se avolumando, né, não dá mais. Eu fico muito preocupado com essa questão do timing no Brasil. Nós já estamos praticamente, desde 2013, vivendo essa ingresia, né? Essa pústula que cada vez aumenta mais. Qualquer dia estoura e tem pus para todo lado. É o que vai acontecer, pessoal. Se for nesse ritmo assim, é o que vai acontecer.
Vera, alguma coisa?
Não, é isso.
Bom, gente, nesta sexta-feira, vamos falar do Ninho Tucano, né? As questões envolvendo o PSDB. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, destacou que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o senador Tasso Gereissati, ambos do PSDB, destacou-lhe os dois como grandes nomes para suceder Michel Temer em caso de eleição indireta. Quem explica melhor essa declaração é o repórter Anderson Costa. Fala, Anderson.
E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sugeriu hoje os nomes de Fernando Henrique Cardoso e do senador Tasso Gereissati em uma possível eleição indireta. Alckmin negou que possa ser candidato ao Planalto em caso de cassação ou impeachment do presidente Michel Temer. O Tucano defendeu a permanência do PSDB na base aliada e disse que o compromisso da sigla deve ser com o Brasil e com uma saída para a crise. Ele já se colocou à disposição do partido e disse estar preparado para ser o candidato PSDBista à presidência em 2018. Questionado se aceitaria assumir o Planalto agora, Geraldo Alckmin respondeu:
quero antecipar que nesta hipótese eu não sou candidato a nenhuma eleição indireta e os dois grandes nomes do PSDB são o presidente Fernando Henrique e o Tasso Gereissati. Mas essa não é uma discussão, agora é ajudar a passar a crise.
O governador fez elogios à postura de Tasso Gereissati à frente do PSDB por ele estar ouvindo todas as lideranças. Amigos da bancada, vocês acham que os tucanos estão avançando o sinal?
Eu vou com esse tema com o nosso Marcelo Madureira. Os tucanos estão avançando o sinal, Madu?
Olha, eu creio que não. Eu acho que é um partido político legal, organizado. As pessoas podem concordar ou não com o PSDB, podem ter restrições, mas como partido político, é um partido político importante, teve um bom tempo aí, pelo menos, identificado com oposição ao PT/PMDB, e eles têm todo o direito de lançar candidatos à eleição indireta, que provavelmente deverá existir. Assim como todos os outros partidos, né, que têm representação no Congresso, podem contribuir lançando seus candidatos, porque aí você já tem um debate. Você tendo candidatos, você pode ter agendas, pode ter propostas, pode formar coalizões, enfim. Eu acho que não tem problema nenhum. São dois nomes que eu... O Fernando Henrique me parece que já não vai arriscar a biografia dele, né? Já está com uma idade avançada, já tem um trabalho que ele... Vocês podem concordar ou não, mas ele tem um trabalho realizado, uma obra pronta, não vai arriscar a biografia dele num negócio, numa aventura dessa como o Brasil de hoje. O Tasso Gereissati me parece sempre um cara com muito boa passagem no Congresso. não é um nome ruim, não. Agora, gostaria que os outros partidos também apresentassem seus prováveis candidatos. E outros setores da sociedade também. Todo mundo que pudesse ser elegível. Eu acho que isso é positivo.
Vai você, André Azar.
O PSDB não avançou mais ainda, né? Porque já avançou bastante, porque não tem um nome de consenso. Porque não encontrou ainda o seu consenso. E também, convenhamos, né? O PSDB integra o governo Temer. Tem lá 4 ministérios, um bocado de cargo. É feio. É feio avançar tanto assim, continuando no governo. É bem tucano, né? Em cima do muro, literalmente. Tem 4 ministérios e fica todo dia na imprensa essa notícia de reuniões secretas do PSDB e conspirações. Parece conspiração. Né? Parece que estão tramando desde dentro do governo que publicamente defendem. Eu acho isso muito, muito feio. Tá? Agora, me parece, a Vera talvez possa confirmar, eu li hoje que esse encontro, encabeçado por Alckmin e Tasso, resultou num acordo entre eles para uma possível eleição direta. Precisa combinar com o Temer, né? O Temer precisa cair para se lançar candidato e um monte de coisa. Ou então larga o governo logo. Mas o acordo seria... O Tasso encabeçaria uma chapa para a presidência na eleição direta no Congresso, com o apoio do Alckmin. E aí, nisso, o Tasso abandonaria deixaria a presidência do partido, do PSDB, que passaria a ser controlado pelo Alckmin ou por algum aliado do Alckmin. O que para ele seria o paraíso, para um partido que há 2 meses, há 1 mês, há 3 semanas, era comandado pelo Aécio Neves. Se o Alckmin conseguir o controle do partido, ele faz o próximo presidente. Ele, o próximo candidato a presidente do partido. Ele ou Dória. Então, para ele, é o melhor cenário. Agora, precisa combinar com o Temer, né? Que precisa cair. E precisa combinar com o PMDB no Congresso, né?
Pera. Pois é, esse acordo para derrubar o Temer passa pelo PSDB necessariamente e passa pelas alas do PSDB, né? O Tasso Gereissati, hoje em dia, ainda é muito ligado ao Aécio Neves. Por mais que o Aécio esteja fraquíssimo e tenha que cuidar mais da própria defesa e da defesa da irmã, ele ainda mantém ali alguma ingerência sobre o partido e ele está acompanhando, pelo que me dizem nos bastidores, ele está acompanhando o dia a dia do partido e tentando influir. Até porque a queda do Temer e a situação política dele próprio Aécio são coisas que estão mais ou menos ligadas. Então, ele não quer morrer junto com o Temer. Ele está tentando ali se segurar em alguma tábua de salvação. Mas, realmente, o Andreasa está certo. O Geraldo Alckmin percebeu essa avenida para avançar, né? E se ele tiver o controle do PSDB, tiver o controle... Se São Paulo passar a ter o controle do destino do PSDB daqui para frente, a situação dele para dar as cartas para 2018 fica maior. Esse balão de ensaio de que ele seria candidato a uma eleição indireta para ficar 1 ano é bobagem. Ele não vai se queimar, não vai deixar o governo de São Paulo para ele próprio assumir um governo tampão nessas condições de salve-se quem puder, que está o Brasil. Ele não vai fazer isso. Mas influir, ser um player e decidir o papel do PSDB nessa crise, isso ele quer sim. Ele começa a contar com o apoio dos prefeitos. O Dori e ele, que estavam meio numa rota de colisão, se alinharam nos últimos dias. Desde a viagem para Nova York, eles realinharam um pouco o discurso. E o Dori agora percebe que não é mais a hora de ficar confrontando o Alckmin, porque eles têm de ficar juntos e ele conta que ele esteja melhor nas pesquisas para lá na frente se decidir. Então, os outros prefeitos paulistas do PSDB, 2 deles me mandaram mensagens hoje, olha, estamos apoiando que o Geraldo Alckmin tenha o protagonismo, que o Geraldo Alckmin assuma o comando do partido, os prefeitos principalmente aqui do ABC, das principais cidades de São Paulo. Então ele está se rearticulando, querendo mostrar a força de São Paulo, que nos últimos anos, dado o predomínio...
Força,
então,
né?
Mas dado o predomínio que o Aécio conseguiu ter, São Paulo ficou meio escanteado, ele conseguiu primeiro escantear o Serra, depois escantear o Alckmin, né? E agora que ele caiu em desgraça, São Paulo quer voltar a ter protagonismo. Diga, Madu.
Pessoal, tem uma notícia aqui. Parece que o economista Paulo Rabino de Castro, que era presidente do IBGE, foi nomeado para ser presidente do BNDES. Acabou de sair essa notícia do que o presidente Temer nomeou Paulo Rabelo de Castro, aliás, presidente do BNDES, ele que era presidente do IBGE.
É, muito próximo ao Temer, né? Sempre foi. É, e ele queria ser ministro da Fazenda quando o Temer assumiu. Ele chegou a plantar balões de ensaio por aí de que ele seria o ministro da Fazenda, embora isso nunca tivesse estado em cogitação, porque ele não tem estatura para isso junto ao mercado. Mas é um economista próximo do Temer, ajudou a fazer a tal ponte para o futuro lá, aquele programa econômico. Oi, diga.
Tem livros publicados.
Tem livros. É um economista velha guarda.
Ele não,
né?
É longe.
Economista
ele não é longe do PSDB, não.
É.
Ele trafega numa área cinza ali, bastante assim, próximo do PSDB também.
Ele está muito próximo do PMDB, está muito próximo do PSD também. Ele ajudou a fazer aquele programa do Kassab também, quando ele criou o partido. Chegou a ser ligado àquela fundação do partido do Kassab. Enfim, o cara que transita aí por esse núcleo.
Nesta manhã, a Polícia Federal deflagrou a 41ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Poço Seco. A ação investiga um contrato da Petrobras envolvendo a compra de um poço de petróleo em Benin, na África. Foram presos o ex-diretor da Petrobras, Pedro Augusto Bastos, e o dono do Banco BVA, José Augusto dos Santos. Vera Magalhães, 41ª operação da Lava Jato.
Pois é, não tem fim, né? Essa é derivada de outras que já estavam em investigação. A própria investigação do Eduardo Cunha tem a ver com esses negócios aí na África, com esses negócios do Benin, que sempre deram prejuízo para a empresa. Ela investiu muito nessa entrada na África, Angola, Benin, outros países, Odebrecht no meio, empresas brasileiras aí, outras empreiteiras no meio, e se mostrou um negócio totalmente ruim, assim como a compra daquela refinaria na Argentina, assim como a compra da refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos. Foram negócios temerários da era Lula, feitos apenas para angariar a propina para o PMDB, para o PSDB, para o PSDB não, para o PT, enfim. E assim a empresa viveu essa bancarrota que viveu, a ponto de ser a petroleira mais endividada do mundo hoje em dia, e a ponto de a gente estar vivendo esta 41ª fase da Lava Jato. Algo que começou, vamos lembrar, era uma investigação sobre doleiros no DF em um posto de gasolina. E aí descobriu-se que a maior empresa nacional estava sendo sugada por chupins do PT e do PMDB e do PP, há séculos, há décadas ali. Então, estamos nessa situação.
Você, Madu?
É como diziam o Lula, Dilma, todos. É a nossa Petrobras. A Petrobras era deles mesmo. Não tem dúvida nenhuma. O que a gente está vendo é que a Lava Jato vira uma espécie de cebola, né? Você vai tirando as camadas, né? Cada vez você... em cada etapa você aprofunda, né, para chegar no cerne da questão. Será que tem algum cerne? A própria Vera falou a quantidade de operações duvidosas, né, danosas para a Petrobras. Ela até esqueceu, teve mais uma refinaria que a Petrobras comprou no Japão. Uma refinaria completamente obsoleta, acabou acho que vendendo com um prejuízo enorme. Agora... apesar do Pedro Parente estar fazendo um trabalho brilhante na Petrobras de recuperação da empresa, tem que continuar essas investigações e tem que continuar vendo os responsáveis, né, dentro e fora da empresa, por essa sangria. Essa, viu, Romero Jucá, essa que é a verdadeira sangria que tem que ser estancada, né, a sangria dos cofres públicos.
Ô, Andreas, há quantas fases nós teremos da Lava Jato, hein? Você que costuma fazer algumas previsões. Até quando a gente vai... Que número? Vai, lança aí.
Ah, não sei. Você viu que o Palocci falou que se ele delatar, tem mais verdade. Um ano, né? Considerando que tem operação semana sim, semana não, Patrick Santos, a gente vai lá para a cabeça dos 100, né? E tem que ir até onde tiver que ir, tem que exaurir Tem que acabar isso, tem que ir até o fundo do poço, já que estamos falando da Petrobras. Essa operação de hoje, como ela não tem no seu foco políticos, né, homens públicos, ela permite que a gente veja um pouco a natureza técnica da investigação. Né? Tem umas boas declarações do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima hoje sobre a técnica usada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. A Vera falou sobre o começo lá, né, rastreando o posto de gasolina, doleiro. No Mensalão, né, voltando ainda mais no tempo, surgiu a figura do operador, né? O operador como um elemento importante de liga entre o dinheiro público e os políticos. Ali aprendemos a importância do operador. A partir de então, a Lava Jato sofisticou isso e faz o seu trabalho tendo como base a investigação, a perseguição do operador. Perseguir o operador significa perseguir o dinheiro. É muito simples o que eles fazem no final das contas. Eles seguem o caminho do dinheiro. Seguindo o caminho do dinheiro, nós chegamos aqui até essa fase, a fase 41, 41ª fase da Lava Jato. Seguindo o dinheiro, junto nesse rastro, fazendo a casa cair. É muito interessante.
Bom, gente, vamos a mais um tema aqui nessa reta final do 3 em 1. Na próxima terça-feira, dia 30, a segunda turma do STF vai julgar os pedidos de habeas corpus do ex-diretor da Petrobras, o Renato Duque, e dos empresários Flávio Henrique Macedo e Eduardo Aparecido de Meira, condenados na Operação Lava Jato. Eles querem obter o mesmo benefício concedido ao ex-ministro José Dirceu. Será que eles vão conseguir, Vera?
Será?
Será, Carlos Andreasa?
Olha, eu acho o seguinte...
Olha,
fala, eu fiz uma pausa ali dramática.
Fez uma pausa dramática. Dramática.
É que é o seguinte... Eu acho ruim eles julgarem isso enquanto não julgo do Palocci no plenário. Tá colocado na pauta há tanto tempo. Por que a Carmen Lúcia não marca isso? Porque ela não marca o julgamento desse habeas corpus, que é o essencial agora. O Palocci está negociando uma delação premiada. Ele já está falando, consta que os anexos já estão sendo montados. É o tipo do habeas corpus que vai mudar tudo. Se ele conseguir, ele pode desistir. Se ele não conseguir, ele vai falar. Então, tira isso da frente. Uma vez decidido o caso Palocci, é provável que o Pleno se manifeste sobre uma regra geral para habeas corpus em casos de prisão preventiva, aí julga esses outros coadjuvantes aí do núcleo secundário do Petrolão.
O Andreasa e Madu, eu vou pedir para que vocês sejam um pouquinho concisos nessa questão, porque a gente está super apertado. Eu começo
não,
com você,
Andreasa. Eu já concordo com a Vera. Já concordo com a Vera. Pode tocar em frente, assina embaixo.
Você, Madu, vai lá.
Só para lembrar, Zé Dirceu, Lépido e Fagueiro em Brasília, né? Numa prisão especialíssima, quer dizer, graças a esse habeas corpus. Eu fico preocupado. Vamos ver o que acontece.
Bom, um dos destaques do dia também, né, Vera? Aniversário de 50 anos do álbum Sgt. Pepper's dos Beatles. Eu vou passar já a bola para você, mas antes vamos à participação dos nossos
vamos
ouvintes,
ver se tem,
né?
Beatles mania, Beatlemaníacos ouvindo.
Eu acredito que sim, mas vamos lá, coloca aí, André.
Imagina de São Bernardo do Campo, concordo com a Vera Magalhães, Sgt. Pepper's dos Beatles é o melhor álbum de todos os tempos e Beatles são a melhor banda de todos os tempos.
Aqui é o João Lobo de Goiânia e olha, eu acho que o Sgt. Pepper's pode até ser o maior disco dos Beatles, mas o maior disco do mundo é, sem sombra de dúvida, Dark Side of the Moon, do Pink Floyd.
Sou Luiz Máximo, de São Bernardo do Campo. Sgt. Pepper's é um álbum sensacional, eu acho muito bom, mas para mim ele não supera o Queen She Heart Attack, que é o terceiro álbum do Queen, que é a minha banda favorita, e esse álbum mostrou o que o Queen é, começou a aparecer o que o Queen é.
João, aqui do Butantã. A música pop é do jeito que é por causa do Sgt. Pepper's. Sim, é um divisor de águas na história da música.
Vera Magalhães.
É isso. Os ouvintes, todos eles estão certos, porque não existiria...
Eu fico com o Dark Side, mas eu acho...
Não existiria o Pink Floyd, não existiria o psicodélico, não existiria o glam rock que levou depois ao Queen.
Mas o que é aquilo que eu
não
vejo
existiria...
na tela?
É a gente bitonizado. Não existiria nada disso se não fossem os Beatles e se não fosse principalmente o Sgt. Pepper's, que é um divisor de águas, não só na carreira do quarteto, quanto da música pop como um todo. É considerado o primeiro álbum de art rock do mundo. É um álbum que trouxe elementos ali da avant-garde, trouxe elementos, trouxe uma orquestra para trocar dentro do álbum. É o primeiro álbum conceitual, então são os Beatles travestidos de uma banda marcial e o disco conta toda uma história desta banda. Ele faz muitas referências ali, ele já traz um tanto de psicodélico que os Beatles passariam a usar nos próximos álbuns, eles ampliariam isso. Enfim, é um álbum que ficou 27 semanas nas paradas inglesas, no topo das paradas inglesas, e outras 15 nos Estados Unidos. Levou os Beatles à condição de maior banda do mundo. Está fazendo 50 anos, vai ter uma edição comemorativa. Opa. Com 39 novas gravações. É um disco maravilhoso, é o disco da minha vida, e os Beatles são a banda da minha vida.
E vocês concordam, Madu? Aí, vocês rapidinho do Rio. Vai lá você, Madu. É.
Não, só para lembrar a concepção do disco, quem participou, o grande produtor George Martin, que foi fundamental também na carreira dos Beatles, e ele teve um papel muito importante na construção desse disco.
Isso.
Que tem a música She's Living Home, que é a minha favorita.
É a minha favorita também.
E é com ela que nós vamos encerrar?
Não, vamos encerrar com a música título. Diga, Andreasa, você rapidinho, como um Beatlemaníaco, tem cara de Beatlemaníaco.
O meu disco favorito chama-se Na Fonte, da Beth Carvalho. Tchau, pessoal.
Boa. Tchau, gente. Boa.
Tchau, pessoal. Na Fonte, ela bebeu na Fonte dos Beatles.
É. Tchau, até
bom
segunda.
Bom fim de semana.
Tchau.
Eu também. Tchau.